Voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões, sábado 24 de janeiro de 2026. Sérgio Poleto, se no bloco anterior nós trouxemos aí através do Dr. Hilário informações atinentes à saúde, aos cuidados, prevenção, enfim, esse segundo bloco tem um caldinho um pouco mais grosso. Qual é essa situação aí, Sérgio?
Pois é, Bonese, também é relacionado à saúde também,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
Vem de encontro a isso. Pois é, Bonese, eu tenho andado agora esse final de semana também ali no Monte Alegre, lá nas nossas propriedades também, e começou a aparecer lá vestígio de intoxicação dos parerais, enfim, do 2,4-D. Que é aquele veneninho aí que é onde passa a destruição, é meio que total, né? E aí a gente tem olhado vários produtores de uva ali e tem reclamado aí que apareceram nos parerais, então, principalmente na brotação, na final da ponta, né, dos galhos, a brotação, sinais que alguém aplicou 2,4-D por perto ou através da deriva e foi atingido. O que, que a gente está pedindo para os produtores, e eu tenho recebido várias pessoas dizendo, olha, o que, que vai acontecer, o que, que precisa fazer e tal. Entrei em contato essa semana também com o secretário da Agricultura do Monte Alegre, pedindo se ele sabia da situação. Ele me disse que sim, né, que já tinha recebido essas informações, mas ele achava que não era competência dele, né, da Secretaria da Agricultura. E aí eu chamei a atenção, dizendo, olha, eu acho que é sim de competência, o Fórum Gaúcho de Impacto dos Agrotóxicos tem trabalhado forte isso, dizendo que é de responsabilidade dos municípios, da Secretaria Municipal da Agricultura, principalmente do meio ambiente, a partir do momento que tem esse tipo de informação, passar isso para a Brigada Militar ou principalmente para o Ministério Público, né? O Ministério Público vai abrir um inquérito, né, encaminhar para os órgãos competentes, né, para fazer, então, fazer vistoria, fazer análise, enfim, para descobrir realmente quem aplicou, para responsabilizar essas pessoas. Então, chamar atenção aqui, porque a gente tem vídeos, inclusive, de regiões lá da fronteira, onde o pessoal começou a aplicar o 2,4-D e acabou com os parerais, terminou com a produção de uva. Eu tenho um vídeo que, inclusive, mandei para algumas pessoas que me pediram, onde os produtores, assim, chorando, cortando fora os parerais e dizendo, olha, eu sobrevivi anos e criei a família aqui, e agora o que eu vou fazer, o que eu vou produzir? Então a gente espera que daqui a pouco não aconteça isso com os produtores de uva do Monte Alegre, né? Então acho que eu acredito que o município precisa tomar atitude, né? E principalmente os produtores ali que aplicam o 2,4-D vão ter que pôr a mão na consciência de parar de fazer isso. Até porque senão vão ser responsabilizados quanto a isso. Eu, pelo menos, da minha parte, eu tenho produção de uva, se eu descobrir quem foi e vou atrás disso, eu vou responsabilizar judicialmente esse produtor que fez isso. Eu acho que assim, ó, a gente vem chamando atenção aqui, através do programa Vida Rural, a informação. Ninguém é contra aplicar. Agora também, eu acho que todo mundo tem o direito de produzir, todo mundo tem o direito. Agora, tu não pode atrapalhar e ofender, digamos assim, ou prejudicar a produção do vizinho e dos outros, né, Bonese? Então, acho que para os ouvintes aí que foram prejudicados, acho que temos que continuar conversando, passando isso para a Secretaria da Agricultura do Monte Alegre, para que eles tomem providência com relação àquilo que está acontecendo. Não dá para deixar assim, perde o município, perde os produtores, e a preocupação que a gente tem, eu conversava inclusive aqui com o Jefferson, que é o nosso técnico agrícola, e está aí para se formar como agrônomo também, e a preocupação dele é o seguinte, vamos ver o resultado disso na brotação do ano que vem, porque segundo dados que tem inclusive de pesquisa da Universidade Pelota, Santa Maria, é de que aquela planta que foi atingida com 2,4-D, a tendência é morrer a planta. Né? Então,
não recupera mais.
É, não recupera mais. Então, eu, se as minhas pareiras, por exemplo, lá, for isso aí, eu tenho que substituir mais da metade delas, com certeza. Né? Então, pá, são quase 6 hectares de pareira. E quem é que vai pagar isso? Vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para substituir, se realmente acontece isso. E eu sei que tem vários produtores, muitos produtores lá, que têm o mesmo problema. Com quem eu conversei esse final de semana que estava lá, todo o pessoal dizendo, tá, mas as minhas também estão assim. As minhas também estão assim. Pô, mas e aí? Quem é que vai pagar esses prejuízos, né? Então, chamar atenção aqui.
Tem ideia de quantos produtores?
Ah, tem vários. Ali em São Francisco, praticamente, quase todos eles têm esse problema aí. Principalmente quem é associado nosso aqui, que a gente tem conversado.
Não daria para entrar com uma ação coletiva, de repente?
Ah, eu acho que o pessoal, tem um pessoal ali que mandou fazer análise, né? E eles estão só esperando a análise para ver o que, que vão fazer. Então, se daqui a pouco esse cara que aplicou 2,4-D está escutando o programa e tal, esse cara vai se ferrar que nem os outros, né? É. Vai arder com as consequências, né? Porque fazendo a análise e sendo... É, levado isso para o Ministério Público vai até as últimas consequências descobrir quem é que aplicou isso. É. Então, gente, cuidado, eu acho assim que nem eu disse, né? Cuidado na aplicação, né? Ah, tem vento, vai aplicar de drone, vai aplicar, acho que tem que ter responsabilidade naquilo que as pessoas fazem, né, Bonese?
Verdade, uma pena, né? Uma pena, mas...
É lamentável. Mas tamo aí, vamos ver os próximos capítulos.
Sim.
Vamos à agenda, nossos avisos. Nessa terça-feira que nós estamos terminando a semana, então nós tivemos uma reunião em Caxias, no Ministério do Trabalho, discutindo aí a questão do contrato intermitente, vendo aí essas questões aí do pessoal que produz cenoura, beterraba e tal, em toda a nossa região. Na quarta-feira também nós tivemos uma reunião aqui em Vacaria, para tratar aí do plano safra, do atendimento médico e odontológico também. Então, a partir de segunda-feira, dia 26, à noite, nós vamos começar o atendimento do plano safra aqui no sindicato. Então, todas as empresas que estão recebendo safristas e tal, que tem um problema aí de dor de dente, enfim, podem ligar aqui durante o dia e começa o atendimento a partir das 19 horas. E também na quinta e na sexta, portanto até ontem, nós tivemos reunião da direção da federação em Porto Alegre, dando encaminhamento aí às negociações coletivas de trabalho, planejamento, enfim, para 2026. Na próxima semana, nós teremos aí a princípio reunião da regional na terça-feira em Lagoa Vermelha e na quarta-feira reunião do Sereste Serra, que vai ser em Caxias. Os avisos, né, nós comunicamos aqui a questão da nota fiscal eletrônica, né, que foi prorrogado o prazo até abril, mas não deixe para a última hora. Também os produtores que queiram aí muda de pareiras, né, para já para plantio agora nesse inverno, então poderá ser feito aí os pedidos. A mensalidade, o aumento então a partir de 1º de fevereiro, das outras taxas também de consulta, médico, dentista, enfim, aí para e as outras atividades que a gente faz aqui. E também lembrando, né, que a nossa atividade do 8 de março será no dia 17 de abril. A comissão aí está trabalhando, se organizando, definindo aí as atividades, e nos próximos dias aí, com certeza, a comissão deve se reunir aí para definir os últimos detalhes de programação, enfim, da comemoração das mulheres dia 17 de abril. A partir já da semana que vem, já estão disponíveis aí os ingressos, tanto para as mulheres que estão associadas em dia, as assalariadas rurais também, e a quem deseja, de repente, comprar um ingresso aí que não é sócio, não está em dia, poderá passar aqui no sindicato e retirar, então, seus ingressos.
Na Associação dos Motoristas.
Exatamente.
Na sexta-feira, desde as 8 horas da manhã, no mínimo.
Bom, vai ter lá muitas atividades e brincadeiras, enfim, vai valer a pena estar participando.
Muito bem, Sérgio Pongreto. Deu para os cocos, acabou que era doce o programa, agora só... Sábado que vem.
E é 15 minutos só, né? Isso dia aí. 31, é isso? Uhum, e isso depois aí. No outro, então, nós vamos participar do rodeio lá, vamos se inscrever em tudo que der pra gente participar lá.
Eu vou te filmar, então.
Chula, gineteada, laço.
Vou filmar
laço.
E colocar nas redes.
Mas tu viu só, tem mais de 4 mil inscritos, né, pra participar. Vai ser
nas artísticas, né?
É, em tudo, acho, né?
Se no rodeio passado deu perto de 500 mil pessoas, Estava escutando o Betão lá dizendo que estão esperando mais de 500 mil pessoas.
É muita gente.
Mais de 500 mil pessoas.
Tomara que o tempo ajude e tomara que faça bonito também, porque a cidade de Vacaria, o nome de Vacaria, e principalmente nós que somos vacarianos aqui, que leva essa marca nossa para o rodeio, porque é onde a gente tem ido, inclusive em outros estados aí, o pessoal diz assim, ah, mas lá na cidade eu tenho um rodeio internacional. Então, tomara que não aconteça nada de ruim, para que leve um nome bonito, um nome bom de Vacaria para esses lugares.
Muito bem, então, deu pros cocos, sábado que vem novo programa.
Desejar a todos, então, um bom final de semana e uma boa tarde.
Deus abençoe a todos. Boa tarde.